Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é sexta-feira, 22 de maio de 2026. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O plenário da Câmara proíbe sigilo sobre gastos da administração pública direta. O Congresso derruba veto à proibição de que municípios inadimplentes recebam recursos federais. Câmara analisa ampliação de incentivos fiscais e tributários para a cadeia de reciclagem. Deputados ampliam punição para pedófilos quando o crime é cometido pela internet. O plenário da Câmara proíbe sigilo sobre gastos do governo federal. O repórter Márcio Aquiles Sardi tem as informações sobre a proposta aprovada.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a imposição de sigilo sobre gastos da administração pública federal, incluindo despesas com viagens, hospedagem, alimentação, transporte e cartões corporativos. De acordo com o projeto apresentado pelo deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, os gastos do dia a dia da administração pública, como os de viagens oficiais, deverão permanecer públicos. O projeto mantém a possibilidade de proteger informações consideradas estratégicas para a segurança de autoridades, mas as despesas deverão ser divulgadas. O texto também prevê que informações classificadas como sigilosas poderão perder automaticamente essa condição se não forem analisadas no prazo de 30 dias pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações, prevista na Lei de Acesso à Informação. A proposta permite ainda que o Congresso Nacional revise decisões de classificação de sigilo e prevê punições para agentes públicos que colocarem sigilo de forma indevida para ocultar irregularidades. Nesses casos, a conduta poderá ser considerada ato de improbidade administrativa e também crime de responsabilidade. Relator da proposta, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, argumentou que o projeto reduz brechas para uso abusivo do sigilo sobre despesas públicas. Segundo o relator, a proposta fortalece mecanismos de fiscalização e amplia a transparência sobre a utilização de recursos públicos. Ele criticou classificações feitas pelo governo.
O presidente Lula fazia críticas ao seu oponente, o ex-presidente Bolsonaro, porque existia ali agendas secretas e ele fazia críticas e dizia que iria acabar com o sigilo. E até hoje, o que aconteceu foi que aumentou inúmeras vezes os sigilos de agenda, os sigilos de despesas, e nós entendemos que isso não é salutar ao Estado Democrático de Direito.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário da Câmara, mas a federação formada pelo PT, PCdoB e PV tentou alterar sem sucesso pontos da proposta, como a possibilidade de o Congresso rever a classificação de informações. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o sigilo deve ser mantido sobre informações que dizem respeito à segurança nacional.
Nós somos favoráveis à transparência. O sigilo ele deve dizer respeito à segurança nacional, ao interesse público. Ele é previsto para isso. Mas há muito sigilo irregular. O relatório do portal Transparência, ele indica que nos últimos anos, de 2015 até 2022, até o final do governo Bolsonaro, 80% dos sigilos irregulares dizem respeito ao governo Bolsonaro. Vocês lembram que Bolsonaro colocou sob sigilo o seu cartão de vacina e da sua família?
O projeto que proíbe a imposição de sigilo sobre gastos da administração pública federal, como viagens, hospedagem, alimentação e cartões corporativos, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa e Antônio Vital, Márcio Aquiles Sardi.
Deputados e senadores derrubam veto presidencial à proibição de que municípios inadimplentes recebam recursos federais. A repórter Silvia Munhato acompanhou a sessão do Congresso e tem outras informações.
O Congresso Nacional derrubou 4 vetos do Executivo à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 para permitir repasses de recursos federais para obras de estados e municípios e para convênios com municípios que estão inadimplentes. A sessão também foi marcada por pedidos de parlamentares por uma CPI mista sobre o Banco Master. 2 dispositivos mantidos na LDO prevêem recursos para obras de rodovias estaduais e municipais destinadas à integração de modais de transporte ou escoamento produtivo e para despesas relativas à malha hidroviária. Mas o Executivo argumentou que os recursos federais não poderiam custear despesas locais. Outro dispositivo permite a doação de bens, valores ou benefícios pela administração pública em período eleitoral, mas o governo federal alegou que a medida é inconstitucional. Também foi mantido o dispositivo que permite convênios com municípios de até 65 mil habitantes que estão inadimplentes. Apesar dos vetos iniciais, vários parlamentares que apoiam o governo declararam que votariam contra apenas o dispositivo sobre doações em período eleitoral. Foi o que disse o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
Porque ele permite a compra de votos. Na verdade, você poder doar em período eleitoral bens, uma série de equipamentos utilitários, benesses para a população, significa descumprir a lei eleitoral, que tem essa vedação muito sadia.
A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, defendeu a derrubada dos vetos porque eles estariam prejudicando a população.
Para impedir o escoamento da produção, para impedir que aquelas pessoas que moram nos rincões mais distantes do nosso país, as pessoas mais simples, pobres, vulneráveis, miseráveis, não tenham acesso à produção.
No início da sessão, vários deputados e senadores pediram ao presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, que lesse requerimentos de abertura de CPIs mistas para investigar denúncias relacionadas ao caso do Banco Master. Um dos que pediu a CPI foi o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, que aparece em conversas gravadas com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Nas conversas, ele busca recursos para o financiamento do filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Do outro lado está o filme do presidente Bolsonaro, que recebeu investimento privado de alguém que na época não tinha absolutamente nada que pudesse desabonar a sua conduta, inclusive premiado, as suas empresas premiadas. Como exemplos de compliance, esse lado não tem nada de errado. E é por isso, presidente, que a gente precisa urgentemente dessa CPMI.
O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que o senador poderia aproveitar a tribuna para responder os questionamentos sobre sua relação com Vorcaro.
O senhor foi visitar ele um dia depois que ele sai da prisão com tornozeleira eletrônica? Quer dizer que não sabia dos envolvimentos dele? Vossa Excelência não sabia da aplicação do Rio Previdência, governado pelo seu partido, no seu estado, pelo PL, Cláudio Castro, 970 milhões?
O senador Davi Alcolumbre ouviu as reivindicações, mas indeferiu os pedidos, afirmando que a decisão sobre o aumento da leitura dos requerimentos de CPI é da presidência. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais recebeu debate da Câmara sobre o fim da escala 6x1 e a repórter Maria Neves acompanhou as discussões.
Ministros e integrantes da comissão especial que analisa o fim da escala de trabalho 6x1 na Câmara dos Deputados garantiram que o projeto deverá ser votado até quinta-feira, dia 27. O relator, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, adiantou que entrega o texto na segunda-feira e o autor da proposta, deputado Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, assegurou que há acordo para a votação.
Nós fizemos um acordo. Redução para 40 horas, 2 dias de descanso, sem redução do salário e valorização da convenção coletiva, porque eu tenho certeza que nós vamos empoderar os sindicatos.
Reginaldo Lopes afirmou ter apresentado a proposta ainda em 2019, porque nada justifica que o trabalhador não tenha 2 dias de folga na semana em pleno século XXI. Ainda mais porque, segundo sustentou, pesquisas mostram que os empregados que trabalham mais na escala 6x1 são aqueles que ganham menos.
Os estudos do IPEA e do DIES comprovam que quem trabalha 44 horas, tem a mesma escolaridade, está ocupando a mesma função, ganham R$ 31.500 a menos.
O deputado afirmou ainda que 2/3 dos trabalhadores brasileiros já estão na escala 5x2, com 2 folgas semanais. Segundo o ministro do Trabalho e do Emprego, Luiz Marinho, as empresas mais inteligentes decidiram testar o fim da jornada semanal de 6 dias porque tinham vagas e não conseguiam preencher devido à escala de trabalho.
Teve um empresário que resolveu testar o fim da escala 6x1 porque ele queria reafirmar a convicção da campanha contra o fim da escala 6x1. Veja só a ironia. Só que deu tanto resultado que ele diminuiu drasticamente as faltas existentes, ele preencheu as vagas abertas que ele não conseguia preencher na escala 6x1, aí ele resolveu o braço a torcer e implantou a 5x2 em todas as suas unidades.
O relator Léo Prates assegurou que alguns pontos são inegociáveis. Dentre eles, a redução da jornada de 44 para 40 horas por semana sem corte salarial, assim como 2 dias de folga semanais e o fortalecimento da negociação coletiva. Para garantir a aprovação da proposta, no entanto, o parlamentar pediu mobilização dos trabalhadores.
Nós temos que saber o nosso tamanho. Na maioria das matérias em que houve divergência muito dura, nós tivemos, em média, 114 votos. Nós precisamos chegar a 308. O que é que nós precisamos? Que os movimentos dessa semana estejam mobilizados. Que nós tenhamos que ceder o mínimo possível.
O debate sobre o fim da escala 6x1 ocorreu na Assembleia Legislativa de Minas Gerais como parte do projeto Câmara pelo Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão debate impacto do aumento no preço do querosene de aviação sobre a queda no número de voos e pretende chamar o governo à discussão. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a audiência pública sobre o tema.
3.558 voos já foram cancelados no Brasil agora em maio. A previsão para junho é que os cancelamentos afetem outros 2.600 voos. Tudo por causa da guerra no Oriente Médio, que provocou o aumento do preço e da escassez do QAV, o querosene de aviação, o combustível que, como o nome diz, abastece os aviões e influencia também o preço das passagens aéreas. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara discutiu os impactos do preço do QAV no custo das passagens aéreas com representantes do governo e do setor aeroviário. Os números de cancelamentos de decolagens foram dados pelo gerente de acompanhamento de mercado da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, Luiz Fernando de Abreu Pimenta.
A gente fez uma avaliação e, felizmente, a gente tem atualmente, apesar de toda essa redução da malha, 0 destinos hoje deixados de ser atendidos pelo modal aéreo. Apesar dos problemas, a gente não tem aqui hoje um risco de desabastecimento, como a gente viu aí em diversas reportagens na Europa, né?
Mas houve redução de rotas regionais. Os estados mais afetados foram Acre, Amazonas, Pernambuco, Goiás, Pará, Paraíba e Minas Gerais. Segundo a Coordenadora Geral de Mobilidade e Conectividade Turística do Ministério do Turismo, Isabela Posetti. Apesar de o preço do querosene de aviação ter quase duplicado, os demais combustíveis não foram afetados, afirma o diretor do Departamento de Combustíveis e Derivados do Ministério de Minas e Energia, Ed Andretto Júnior.
Com relação à gasolina, né, o Brasil ele teve um impacto de 5,9% no preço. E a gente, se a gente pegar o país mais impactado, teve um impacto de 56,3% no preço da gasolina. Então, nós somos o segundo menor impacto do mundo. A gente perde apenas para a Espanha em termos de impacto de preço de gasolina.
O Brasil importa até 30% do querosene de aviação que consome. A Petrobras ofereceu às distribuidoras um mecanismo para reduzir os efeitos do aumento de preços do querosene, um programa temporário de parcelamento do reajuste, que foi de mais de 50% para as distribuidoras que atendem a aviação comercial. O reajuste para abril foi limitado a 18%, segundo o gerente de comércio interno de combustíveis de aviação da Petrobras, Tiago Dias de Oliveira.
Para o mês de maio, esse programa ele foi renovado. Agora o ajuste ele ficou limitado a 28% em relação ao preço de março e as demais condições comerciais elas foram mantidas. Então a diferença continuou sendo parcelada em 6 vezes e a primeira parcela também com vencimento em julho de 2026.
Ele afirma que a empresa prevê investimentos para aumentar a oferta de querosene no país, com construção de novas refinarias e aumento da capacidade das que já existem, para diminuir a dependência externa. 9 refinarias no Brasil produzem QAV, das quais 6 são da Petrobras. Existem 14 revendas, 11 da Petrobras. O governo isentou a cobrança de PIS/COFINS sobre o querosene de aviação, mas a medida termina no final de maio. A ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas, propõe a extensão da medida até o último dia do ano. Também sugere a repactuação entre a Petrobras e as distribuidoras do parcelamento de 100% do reajuste de querosene previsto para maio, com taxa limitada à Selic ou IPCA e sem garantias. O deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, lamentou a ausência de representantes dos ministérios da Casa Civil e da Fazenda para discutirem o assunto.
Deve ser constrangedor para o governo não tomar nenhuma medida, porque essas informações eu imagino que a ministra da Casa Civil tenha, e eu espero que tenha. Eu imagino que o ministro da Fazenda tenha as informações. Talvez por isso da ausência deles.
O deputado, que é presidente da Frente Parlamentar da Aviação Civil e do Turismo, acha que as medidas adotadas pelo governo são paliativas. Ele afirmou que vai tentar convocar os ministros da Fazenda e da Casa Civil para explicar o que será feito. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
E a Câmara aprovou um projeto que aumenta a punição para pedófilos quando o crime é cometido pela internet. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que aumenta penas para crimes relacionados a abusos sexuais de crianças e adolescentes em ambientes digitais, inclusive com o uso de ferramentas de inteligência artificial. A proposta considera a violência sexual de criança ou adolescente qualquer representação de atividade sexual ou nudez que envolva criança ou adolescente real ou fictícia. Isso vai valer para fotografia, vídeo ou imagem digital, mesmo que produzida, manipulada ou gerada com o uso de tecnologias digitais, inclusive inteligência artificial. A proposta também deixa claro no Código Penal que todos os crimes contra a dignidade sexual, como estupro e estupro de vulnerável, também serão caracterizados quando cometidos no ambiente digital. Todos esses crimes passam a ser considerados hediondos, o que significa mais tempo de cumprimento de pena em regime fechado. O projeto também torna crime o simples acesso a conteúdo de pedofilia na internet, ou seja, isso será crime mesmo se a polícia não encontrar arquivos com conteúdo de abusos sexuais ou violência contra crianças e adolescentes armazenados no computador ou na nuvem do acusado. A proposta também aumenta em até um terço a pena para aliciamento de crianças ou adolescentes por meio de inteligência artificial ou filtros capazes de alterar a imagem ou a voz do criminoso para enganar a vítima. O agravamento da pena vai valer também no caso de perfis falsos em plataformas de jogos online, aplicativos de mensagens, salas de bate-papo e redes sociais. Segundo a relatora, a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, esse dispositivo foi inserido na proposta após o caso de um criminoso no Rio Grande do Sul que vitimou 127 meninas usando perfis falsos criados por inteligência artificial. Além do aumento de penas, o projeto legaliza a infiltração policial em investigações sobre redes de pedofilia na internet, em especial as chamadas rondas virtuais, com possibilidade, inclusive, de requisição de dados de conexão às plataformas sem a necessidade de autorização judicial. Isso poderá ser feito no caso de risco iminente à vida ou integridade física de crianças vítimas de abusos. Para a relatora Rogéria Santos, a proposta moderniza a legislação.
A proposição institui medidas modernas de enfrentamento e repressão aos crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes no ambiente digital. Ao regulamentar a ronda virtual e os crimes praticados com o uso de inteligência artificial e da utilização de técnicas de mascaramento de endereço de IP, os números, senhoras e senhores, são alarmantes.
O texto também cria novo crime no Estatuto da Criança e do Adolescente, com pena de até 6 meses de prisão para quem deixar de comunicar ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público ou à polícia casos de abuso sexual pela internet. A proposta garante ainda à criança ou adolescente vítima de violência sexual o direito ao atendimento psicológico e psicossocial especializado no Sistema Único de Saúde, o SUS, e o agressor será obrigado a cobrir todos os custos do tratamento, incluindo ressarcimento ao SUS. Para o deputado Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul, autor do projeto, a proposta fecha portas que estavam abertas para os criminosos. O projeto, que aumenta apenas para crimes relacionados a abusos sexuais de crianças e adolescentes em ambientes digitais, inclusive com o uso de ferramentas de inteligência artificial, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
O projeto cria sala exclusiva nas perícias médicas ligadas aos estados para atendimento de crianças e adolescentes. E o repórter José Carlos Oliveira tem mais dados sobre a proposta.
Em fase final de análise na Câmara dos Deputados, projeto de lei cria sala exclusiva nos institutos médico-legais para atender crianças e adolescentes vítimas de violência. A proposta do deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, já passou pelas comissões de Segurança Pública e de Previdência. Resta apenas a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça para o texto seguir diretamente para a análise do Senado. A relatora, deputada Daniela do Vaguinho, do União do Rio de Janeiro, explica o principal objetivo da proposta.
O projeto enfrenta um problema muito grave, a revitimização. Hoje, muitas crianças e adolescentes vítimas de violência precisam passar por perícias em ambientes comuns dos IMEDs, dividindo espaço com adultos, inclusive suspeitos e pessoas em situações graves, o que é totalmente inadequado. Isso aumenta o trauma.
O texto prevê que os IMLs destinem locais exclusivos para esses jovens sem risco de exposição a situações intimidantes ou vexatórias durante o processo judicial. Daniela do Vaguinho ressalta que as secretarias estaduais de segurança pública e as polícias civis terão prazo de 2 meses para cumprir a regra a partir da transformação da medida em lei.
O que buscamos é garantir proteção, respeito e cuidado nesse momento tão delicado. São mudanças simples, mas muito significativas. Uma sala exclusiva rompe com a lógica atual dos IMLs, garante privacidade, evita o contato com adultos e suspeitos e, com um espaço adequado e equipe preparada, a escuta é mais segura, o exame é mais cuidadoso e a prova mais qualificada.
A proposta segue diretrizes da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente quanto à proteção desses jovens diante de todas as formas de negligência, violência e opressão. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
E Câmara analisa a proposta que amplia incentivos fiscais e tributários para a cadeia de reciclagem. A gente volta com José Carlos Oliveira.
O setor de reciclagem poderá ganhar incentivos fiscais não contemplados na reforma tributária de 2023. O tema é analisado na Câmara dos Deputados por meio de proposta de emenda à Constituição já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e com futura análise em comissão especial. O relator, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, explica que a intenção é estabelecer um regime fiscal que beneficie operações com resíduos e materiais destinados à reciclagem, reutilização e logística reversa.
O efeito da reforma tributária no material reciclado é muito perverso. São 300% de aumento, o que inviabiliza a reciclagem no país. E o governo, o poder público, tem obrigação de estimular com que a sustentabilidade, a reciclagem seja uma realidade para poder minimizarmos os efeitos ambientais tão danosos para toda a população. Por isso, estamos trabalhando essa PEC para que o imposto seja revisto do material reciclável e, consequentemente, teremos sustentabilidade no nosso país.
Na prática, a proposta busca garantir que a tributação sobre material reciclado seja menor do que a aplicada ao material original, dando assim um diferencial competitivo para o setor. O texto tem o apoio da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. Em recente audiência na Câmara, o superintendente da ABREMA, André Galvão, ressaltou a necessidade de correções no tratamento dado aos materiais recicláveis na reforma tributária.
Para que o insumo reciclado sempre tenha um regime tributário mais vantajoso do que o insumo virgem. Por quê? Enquanto o insumo virgem for mais barato do que o insumo reciclado, a gente vai ter grandes dificuldades de estruturar uma cadeia de reciclagem no país e fazer decolar os nossos índices de reciclagem para os patamares que queremos.
Dados da ABREMA mostram que em 2024, cerca de 7 milhões de toneladas de resíduos secos foram destinados à reciclagem no Brasil, equivalentes a 8,7% dos resíduos gerados no período, um percentual ainda bem abaixo em relação às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O texto original da proposta é do deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que prevê benefícios para toda a cadeia da economia circular, incluindo catadores de materiais recicláveis e empresas recicladoras e de logística reversa, responsáveis pelo retorno dos materiais ao consumo da população. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara aprova a proposta que determina a avaliação prévia do Ministério da Agricultura para a emissão de normas ambientais. E o repórter Antônio Vital explica o teor da matéria.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna obrigatória a aprovação do Ministério da Agricultura antes da edição de qualquer norma federal que tenha impacto na produção, criação, cultivo, manejo, transporte, processamento ou comercialização de espécie utilizada em atividade produtiva. Isso significa que qualquer norma editada por órgãos ambientais só terá validade se antes for avaliada pelo Ministério responsável pela Agricultura, Pecuária, Pesca, Aquicultura e Florestas. O projeto foi apresentado pelo deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, e outros 10 deputados de diversos partidos. Uma das justificativas para a aprovação do projeto foi a possibilidade de inclusão da tilápia na Lista Nacional de Espécies Exóticas Invasoras. A lista é definida pela Comissão Nacional de Biodiversidade, a CONABIO, um órgão do Ministério do Meio Ambiente que conta com a participação de representantes do Ministério da Agricultura. No ano passado, a CONABIO admitiu em nota oficial que a inclusão da tilápia estava sendo analisada, mas que isso não teria impacto na criação da espécie e serviria apenas como referência para medidas de prevenção. O relator, deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina, disse que decisões como essa levam insegurança aos produtores.
Nós temos uma insegurança jurídica com normas redigidas por burocratas, no ar-condicionado, todo mundo enroladinho numa gravata, que tem tirado o sono de muitas famílias. Um exemplo, por exemplo, é essa tal da lista de espécies exóticas invasoras. Já incluíram nessa lista espécies altamente relevantes para a nossa economia. Espécies como a tilápia, espécies também da nossa flora braquiária.
A proposta foi criticada pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Para ela, priorizar a análise econômica antes da ambiental pode representar risco para a flora e a fauna do país.
O que se quer com esse projeto é tirar o poder dos órgãos ambientais, de poder avaliar as políticas acerca da produção agrícola, da produção pecuária, acerca da nossa flora, da nossa fauna. E aqui nós vamos ver que uma espécie animal ou uma espécie vegetal, ela talvez se chegue à conclusão que ela tem uma capacidade nociva para aquele próprio espaço de flora e de fauna.
O projeto que torna obrigatória a aprovação do Ministério da Agricultura antes da edição de qualquer norma que tenha impacto na produção, criação, cultivo ou comercialização de espécie utilizada em atividade produtiva seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
E termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima sexta para você. Encontro marcado segunda-feira, 7:30. Até lá.
Câmara é notícia.